Já está conosco a Karina na nossa companhia. Deixa eu só ver se ela nos escuta direitinho. Tudo bem, Karina? Boa tarde.
Oi, boa tarde, tudo bem?
Tudo, consegue nos ouvir bem?
Sim, sim.
Legal, então tá, vamos lá. Falar um pouquinho da gagueira. O pessoal da produção me passava aí que tem um dia destinado, né, inclusive, a... essa dá para dizer que é uma doença, doutora, um distúrbio? Como é que a gente se refere à gagueira?
É, a gagueira, ela não é uma doença. Ela, sim, é um distúrbio multifatorial, né? Ou seja, pode ser vários motivos que levam à gagueira. E sim, o dia 22 de outubro foi instituído o Dia Internacional de Atenção à Gagueira.
E tem alguma motivação?
Como?
Algo que tenha motivado esse dia que é destinado a refletir sobre esse distúrbio?
É, na verdade, foi pela Associação Internacional de Fluência e a Associação Internacional de Gagueira, que juntos determinaram esse dia, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Não só pelo dia, sim, pelo fato da gagueira, mas também pela prevenção e o tratamento.
Pois é, porque nós poderíamos, né, acho que iniciar aqui o nosso papo, depois de entender o que é a gagueira, falando um pouquinho sobre se tem algumas causas, ela... aparece em que momento das nossas vidas, já ainda quando nós somos crianças, pode aparecer somente depois de adultos? Como é que é o diagnóstico, Karina?
É, como eu comentei antes, ele é um distúrbio de caráter multifatorial, que a gente chama, né? Então, ele pode ter diferentes motivações. Pode aparecer já quando criança, pode aparecer depois em adulto. Às vezes o fator hereditário também pode influenciar nisso, né? Quando criança, é o ideal que se observe isso, né? Se isso é repetitivo, se é esporadicamente, e assim que possível já procurar um profissional para fazer a avaliação e iniciar o tratamento e acompanhamento dessa criança.
Você falava em caráter psicossocial, mas existe algo fisiológico, físico, que pode desencadear a gagueira?
Não, físico não. Às vezes falam que depois de um susto a pessoa fica gaga, né? Uhum. Isso não, isso é mito, isso não existe. São fatores hereditários, motores, às vezes também pode ser, neurobiológicos podem provocar também essa gagueira.
A gagueira, ela se caracteriza essencialmente pela repetição de sílabas, né? Como é que a gente pode caracterizar a gagueira? Porque talvez existam vários tipos, não sei.
É, ela é a repetição de sílabas, bem como você falou, e a pessoa, assim, ela não consegue finalizar a palavra, a frase, enfim. Então, isso já é uma característica, sim, desse distúrbio.
E o tratamento é simples? Quando é recomendado?
O tratamento, sim, é feito sessões de terapia, né, com um profissional especializado nisso, o fonoaudiólogo, e vai depender muito da evolução ali do paciente, né? Às vezes precisa de mais sessões, às vezes menos.
Estou aqui com o Bruno, nosso colega do programa, doutora Karina, e também vai participar aqui do nosso papo, Bruninho.
Tudo bem, doutora Karina, muito boa tarde para você. Trazendo aqui uma pergunta, então, em relação ao que chega aqui para nós.
De ouvintes, relação... né?
Isso, de ouvintes. Em relação a medicamentos, existem?
Olha, é somente após a avaliação mesmo. Porque, igual ela tinha me questionado antes, né? Sim, existem dois tipos de gagueira. É a desenvolvimental e a adquirida. A adquirida, ela é mais rara. E aí, essa, sim, pode estar associada a eventos psicológicos ou neurológicos. E a desenvolvimental já é aquela que inicia na infância. Então, independente de qual vai ser, primeiro de tudo é fazer a avaliação, que é por meio dessa avaliação que é traçado um plano terapêutico desse tratamento, né?
E sem essa terapia, mais um mito, por exemplo, que a gagueira ela pode, ela passa com o tempo sem passar por um tratamento?
Varia muito de cada paciente, né? Como eu falei, se é uma gagueira ali, adquirida que ela está relacionada com o psicológico, daqui a pouco aconteceu alguma coisa e teve aquele momento de gagueira. Depois que tranquilizou, passou. E já a neurológica, né, ela precisa mais de um pouquinho mais de atenção, porque isso já é desde a infância.
Sim, já ouvi relatos, por exemplo, de pessoas que apresentam, né, esse distúrbio quando falam e não apresentam quando cantam. O que que explica isso, doutor?
Isso é verdade, né? É uma curiosidade até, é um fator de que no canto a pessoa já tem aquela, digamos assim, só vai seguindo a melodia da música, o ritmo, não é algo esporádico de uma conversa normal, de uma conversação normal.
E ela pode ocorrer ou pode se manifestar só em algumas circunstâncias, por exemplo, quando a pessoa estiver mais nervosa ou em meio de uma crise de ansiedade, por exemplo.
Isso, porque pode sim, porque, por exemplo, a primeira vez que vai fazer uma palestra e a pessoa dá uma gaguejada, ela tá nervosa, primeira vez que ela tá fazendo aquilo, então o psicológico ali dela tá relacionado com essa gagueira. Então pode sim acontecer em momentos esporádicos isso.
Essa terapia ela é feita pelo profissional da fonoaudiologia, essencialmente.
Isso, especializado na gagueira, de preferência.
Alguma dica para quem está nos escutando, se tem sintomas leves, né, que possa estar aí ocorrendo alguma inquietação, além, é claro, de procurar um profissional, algo que a pessoa também possa fazer uma autoavaliação aí e entender se precisa de ajuda?
O ideal é assim que perceber que está acontecendo essas repetições de sílaba, que não está conseguindo finalizar palavras, frases, enfim, é já procurar o profissional especialista para fazer essa avaliação e já iniciar o tratamento, né?
Tá certo, então. Algo mais pra gente? A Karina é da ProAudi, né? Atende aqui em Marau, Karina?
Sim, nós temos a clínica aqui Deixa eu... Alô?
Oi, estamos ouvindo. É uma clínica multiprofissional, né, Karina? Que perdemos o contato aqui com a Karina. Vamos.
18:6.
Ah, tá. Pode repetir para a gente, por gentileza?
Oi, é na Bento
Na
Gonçalves,
Bento.
na 386.
Tá certo, então. Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço. Boa tarde para ti.
Igualmente. Você postou.